בעזרת השם, דף חפטי, סטטות שתמיד עולה פרסור בבינזון עובדיו, שלום עליכם. סטמוס דף חפטי, עמוד ב' דפויס ויספס, קומסנו נובו פרק, ראו איכף. קונצ'נואנדו האוקיה קונטסיה, נו בית המקדש ג'מייר. תופעה המשנה, ראו איכף שירד. דברים שאבי וונטי, כי אום כהן, אלי הרסור צ'יאדו פרפזי תרומת הדשן, אלי הפזי האופרנד דה סינגזס, אלי סוביע נו אותר. Pegava as cinzas, descia para o chão da Azará e colocava próximo ao Mizbeach. E fala Mishnah, os outros Kohanim viam que esse Kohen desceu e já fez Trumat HaDeshen. Vem Ratzim Obaim, Miaruve Kichuye Dehem Beragleem, Minakior. Já falamos isso, os Kohanim tinham que santificar os pés e as mãos com a lavagem no Kior, na pia sagrada do Bet HaMikdash. Isso era necessário antes de começar os serviços. Então os outros Kohanim iam fazer a lavagem dos pés e das mãos. Na toita magrefot, veda tsinoro. Todos os Kohanim pegavam os utensílios, as pás e garfos que eles usavam para limpar a fogueira do Bet HaMikdash. Velu lerosh ha-mizbeach, ha-evarim ve-abdarim, shelon itaklu, mi-ba-erev, sorkin otan al-tzidei ha-mizbeach. Então eles pegavam esses instrumentos, as pás e os garfos, subiam em cima do altar, e se sobrou na fogueira pedaços de carne ou sebo que não queimaram completamente à noite, então isso era retirado da fogueira nesse momento, isso era colocado de lado, em cima do altar de lado. Imens dadim marzikim sodrin otaba sovev o alakevish. Se não tinha espaço nas laterais do Mizbeach, eles colocavam ou na rampa, ou no Sovev, que era um degrau que tinha na meia altura do altar. Na parede do altar, na meia altura, tinha um degrau chamado Sovev. Colocavam lá os pedaços dos sacrifícios que não se queimaram completamente à noite. Isso depois era devolvido na fogueira para continuar a queima. Então os Kohanim limpavam a fogueira, tiravam as brasas e as cinzas e colocavam na tapuach, que era a pilha de brasas e cinzas que estava no meio do altar. Tapuach era bem tzamizbech, então na metade do altar tinha essa pilha. Tinham momentos que tinha uma grande quantidade de cinzas e brasas nessa tapuach, 300 kur. Vamos ver na sequência mais sobre isso. O baragalim lo yu medashnim oto ipnei shonoi la mizbeach. Nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, deixavam as brasas e as cinzas nessa tapuach, nessa pilha, porque isso é algo bonito. É algo bonito para o Bet HaMikdash, que as pessoas vejam quantos sacrifícios foram feitos nas festas. O Miyamav lo nitzatzel ha-kohen mi-leotzi et ha-deshen. Mas tinham momentos que o Kohen tinha que limpar essa pilha de cinzas, tirar isso de lá e levar para fora de Yerushalayim para enterrar. Então sempre o Kohen, quando chegava esse momento, ele era ágil e fazia isso logo. Então tinham momentos que deixavam a pilha de cinzas, como nas festas, tinham momentos que tinham que tirar essas cinzas para fora de Yerushalayim. Echelo ma'alim ba'gzirim lesader et ha-ma'aracha. Então eles limparam a fogueira, tiraram os pedaços de sacrifícios não queimados, tiravam as brasas e as cinzas e colocavam as toras de madeira para o acendimento da fogueira desse dia. Vechi kol ha'etzim k'sherim la'ma'aracha, hen kol ha'etzim k'sherim la'ma'aracha. Chut Mishel Gefer Mishel Zayt. Fala Mishnah, qualquer madeira serve para a fogueira do Bet HaMikdash, com exceção de madeira do vinhedo e oliveiras. Vamos ver por quê. Aval belo eu regili me marbiot shel tena, shel egoz ve shel etz shemen. Mas fala Mishnah, o costume era usar madeira de figueiras, madeira de árvores de nozes e etz shemen, que existe uma discussão o que é, não está claro. Siderta ma'aracha gdola mizracha vechazita mizracha. A fogueira maior estava no leste do altar. Em cima do altar tinham duas fogueiras. A fogueira maior estava para o leste. Nessa fogueira maior, na parte leste da fogueira, tinha uma janela. Na fogueira deixava um espaço que não colocavam lá madeira. עד שווה פורקה. וראשי גזירים הפנימיים היו נוגעים בתפוח. עם תאום, הפרצ'י דה פוגרה, כשגב הוא סנטרו דו מזבח, עם קוסטב ענה תפוח, נקרא פיליה, ג'יסינזה זיברזס. ורווח היה בין הגזירים שהם מציטים את העלית המשם. Entre as toras de madeira da entre os pedaços de lenha da fogueira deixavam espaços para colocarem lá gravetos. Acendiam os gravetos e depois, por causa disso, os pedaços maiores se queimavam também. Beriru me chama Tzeteina Yafim. Lesader Tamara Hashnia. Então, depois pegavam madeiras de figueiras do armazém do Betamidash para o acendimento da fogueira menor. Lactoret, por que tinha uma fogueira menor? Então essa fogueira menor, essa marahá ktaná, era acesa, e as brasas eram usadas para o sacrifício do ktoret, o incenso sagrado. O ktoret era sacrificado, como a gente sabe, dentro do eichal, tinha um altar interno, um altar de ouro, mizbeach apnimi. Pegavam as brasas da fogueira menor, de cima do altar da azará, levavam para o eichal e sacrificavam o ktoret lá. כנגד מערבית דרומית, משוך מן הקרן כלפי צפון, 400. Essa fogueira menor estava na parte sudoeste do Mizbeach, a 2 metros de distância da esquina sudoeste. Beomet Hamerseim Khalim. Então, os dias de semana, só usavam as brasas da fogueira menor para o sacrifício do Ktoret, precisavam de 5 seim de brasas. Então colocavam a quantia correspondente de lenha para produzir 5 seim de brasas. Cada seá é aproximadamente 8 quilos. O Beshabat Beomet Shmone Seim Khalim. No Shabat precisavam de mais brasas, além do Ktoret, que era sacrificado no Shabat, como qualquer outro dia. Tinha também o serviço do Lechem Apanim, os 12 pães que os Kohanim comiam no Shabat. E os Kohanim só podiam comer os 12 pães depois do sacrifício da Levoná, os 2 Bazehe Levoná. São 2 volumes de uma especiaria que eram queimados nessa fogueira menor no Shabat. Se chama Yonotnim Shnei Bazehe Levoná, Shelechem Apanim. Então, essa fogueira menor no Shabat precisava ter mais lenha para ser o suficiente para o sacrifício do Ktoret e também da Levoná, a especiaria do Lechem Apanim. Então, precisavam de 8 seim de brasas. Haivarim v'aptarim, shelo nitaklu mibaerev, machzirim otam la'maaracha. A gente falou antes que se sobraram partes dos sacrifícios do dia anterior que não terminaram de serem queimados à noite, então essas partes eram tiradas da fogueira, a nova fogueira era montada e acesa e depois devolviam. Ve'etzitu shtei ma'arachot ba'esh, yardu ba'olem elishkat ha'gazit. Depois que as 2 fogueiras eram acesas, os Kohanim iam para Lishkat HaGazit, no outro quarto do Beit HaMikdash. Lá ia ter um outro sorteio para saber qual Kohen ia fazer o que no sacrifício de Tamid. Como a gente vê mais para frente. Fagmura Amarava de Sirava Guzma. A Mishnah disse que na metade do altar, em cima, tinha uma pilha chamada Tapuah, a pilha de brasas e cinzas. E a Mishnah falou que em certos momentos tinha 300 kur de brasas e cinzas. Farav, isso é um exagero. O que a Mishnah quer dizer é que tinha muito. E falou 300 kur como modo de expressão, modo de falar. Mas na verdade era menos. Ashkuita tamid bekos shezav amarava guzma. Farav, a Mishnah na frente também fala um outro exagero. Quando iam pegar o animal, o carneiro, para o sacrifício de tamid, a Mishnah lá fala que davam para um animal beber com um copo de ouro. Farav, isso é um exagero. Era um copo especial. A Mishnah falou como modo de expressão é um copo de ouro, para dizer que é um copo especial, mas não era de ouro, falaram. Davam de beber para um animal antes do abate, para que o animal seja mais hidratado e seja mais fácil separar o couro da carne do animal. Amarabiami de Bratura Lashonavai, de Brunevim Lashonavai, de Bruhachamim Lashonavai, fala Rabiami. Em certos locais, a Torá escreve de forma metafórica, também os profetas às vezes, e também os sábios. De prea Torah la Shon Havai, un exemplu de uma linguagem metaforică, não literal da Torah. Dehti do pasuk Arim Gdolot Ubetzurot Bashamai. Que os espiões, os meraglim, quando voltaram pra, e falaram mal da terra de Israel, falaram, as cidades dos povos de Canaã chegavam até o céu. A Torá escreveu isso, mas isso com certeza é uma metáfora. Bashamai Tzarkadat, Tachera Guzma. Dibru Hachamim Lashon Havai. Os sábios também falaram de linguagens metafóricas ou de forma exagerada. Hade Amran, Tapuach. Como isso que a gente falou da quantia de cinzas e brasas que tinha em cima do altar, não era 300 kur, isso é um exagero, uma forma de falar. Veshkuita tamid bekol shezav. E também, como Rava disse, que não davam para o sacrifício de tamid bebê com um copo de ouro, isso é um exagero, era um copo especial. Dibru Levim Roshonavai, também os profetas às vezes falaram de forma metafórica. Dichtiv, como fala o pasuk, Vechol ama aretz mechalim bachalilim, Vatibaká aretz vekolam. Fala o profeta, quando Shlomo HaMelech foi ungido como rei, então o povo comemorou muito com muitos cantos, instrumentos musicais, e fala o profeta, a terra rachou por causa do barulho. Isso é uma metáfora. Amar Ebenei Bar Nachmani, Amar Shmer, fala o sábio, em nome de Shmuel. Fala Shmuel, em três lugares os sábios falaram com uma linguagem metafórica, como um modo de expressão, como a gente está vendo aqui. Veru em Tapuach, um exemplo é a nossa Mishnah, da quantia de cinzas em cima do altar. Gefen, o caso de Gefen que a gente já vê, e também a Parochet. Também a gente vai ver. Lepuke Miderava, então Shmuel discute com Rava. Por quê? Detnan, Ashku et Atamid Bekos Shazav, da Amarava Guzma. Rava disse que isso do copo de ouro é um exagero. Não dá um para o Tamid beber com um copo de ouro. Era um copo especial. Shmuel não mencionou esse caso, então Shmuel sustenta que isso é literal. Kamashmalan, Hanin Atamlo, Enan Yud Mokomashirut. Fala Shmuel, isso é literal. Dá um para o sacrifício de Tamid beber água com um copo de ouro, porque Enan Yud Mokomashirut. O Betamidesh é o palácio de Hashem. É um local de riqueza, então davam realmente para o Tamid beber com um copo de ouro. E Rava discutiu, falou que não, isso é um exagero. Tapua Hadamra, no caso da Tapua, que a gente já viu tantas vezes, da quantia de cinzas em cima do Mizbeach, isso não era um 300 kur, isso é um exagero. Gefen Detna, qual é o caso do Gefen? Então fala Mishnah, Gefen Zahava Itaomedet Alpeta Haecha. Como a gente sabe, no Betamidash tinha uma sala sagrada, o Eichal, e na entrada, em volta da porta do Eichal, tinha um vinhedo de ouro. O Modré HB Kronosot, esse vinhedo de ouro estava sendo sustentado por varas, bastões de suporte. Ficou Mishemit Nadev Ale, o Gergiro Eshkol, Meviv Toleba, aquela pessoa que ele prometia trazer uma folha de ouro, ou uma uva de ouro, ou um cacho de ouro, então isso será colocado nesse vinhedo de ouro na entrada do Eichal. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, fala o sábio, Maaseya venimnu aleha 300 kohanim lefanotam. Fala Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, que disse, Shmuel antes que isso é um exagero. Disse Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, precisavam, numa certa ocasião, 300 kohanim para deslocar esse vinhedo de ouro. Fala Shmuel, isso é um exagero, precisavam de muitos Kohani, mas não era literalmente 300. Parochet Etnan, qual é o exagero com relação a Parochet, a cortina do Kodesh HaKodashim? Etnan fala Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel fala, Rabban Shimon ben Gamliel, Mishum Rabbi Shimon ben Asagam, em nome de Rabbi Shimon ben Asagam. Parochet Oviat Tefach, a cortina sagrada do Kodesh HaKodashim, media 10 centímetros de grossura. Al Shivim Ushnaim Nimin Neereget, como vão os comentários aqui, a cortina tinha 72 partes, que eram tecidas separadamente, depois eram conectadas. Cada parte tinha o seu desenho. Velkol Nimal Nimal Estrim Verba Hutim, cada fio era muito grosso, era composto por 24 fios. Orkan Arbaim Amá, Verukba Estrim Amá. A cortina media, como a gente falou, 10 centímetros de grossura. 20 metros de comprimento e 10 metros de altura, 40 amot de comprimento e 20 amot de altura, então é 20 metros de comprimento por 10 metros de altura. O Mishmonim Ushtaim Ribo Nasit. E o custo para fazer essa cortina sagrada era um custo muito alto, 820 mil moedas. Isso é uma explicação. Outra explicação é que precisavam de 82 jovens para fazer essa cortina. Ushtaim Osim Bekorshana, a cada ano duas cortinas eram feitas. Veshlosh Meot Koanim Matpilin Otah. Agora, essa parte que é o exagero, que se a cortina se impurificasse, precisavam de 300 Koanim para mergulhar essa cortina no mikve para purificar. Isso é um exagero. Precisavam de muitos Koanim. A cortina era muito pesada, era muito grande, como a gente falou. Mas não precisavam de 300 Koanim. Echenu Marim Bagzirim, Sede Tamaracha, Hut Mishel Zayt, Mishel Gefer, Vechule. A Mishnah falou que podíamos usar qualquer madeira na fogueira do Mizbeach, com exceção de madeira do vinhedo e oliveiras. Então, Hanemai Tamalo, por que não essas madeiras? Duas explicações. Rav Papa Amar Mishum de Katri. Fala Rav Papa, a madeira do vinhedo e a madeira da oliveira tem nós. Na parte de dentro da madeira tem nós. Cada nó dificulta a queima. O nó normalmente é mais úmido, dificulta a queima. Então essa madeira que tem nó, um nó na parte interna, não servia para o Mizbeach. Um outro motivo, que não usavam madeira de vinhedos e madeira de oliveiras para preservar a terra de Israel. Então, as uvas e as azeitonas são muito importantes para a terra de Israel. Então, não usavam madeira de vinhedos e madeira de oliveiras para não destruir as plantações. Meitre pergunta: Ara etzim asher al esh, etzim hanituchim liot esh. Fala Breita, precisávamos usar madeira que queimava bem. O Mainil, qual é a melhor madeira? Do Kreshput de Lokatri Veazli Makter Metuho. A melhor madeira é a madeira que não tem nenhum nó. É uma madeira lisa que queima facilmente. Vehi Kol Haetzim Kshirim Mamalacha, Hen Kol Haetzim Kshirim Chutz Min Zayit VeGefen. E fala Breita, mesmo assim que tem as melhores madeiras e as piores, qualquer madeira serve, com exceção de madeira do vinhedo e madeira da oliveira. Mas o costume era usar madeira de figueira, ou madeira de uma árvore que produz nozes, ou madeira de etchemer, que a gente falou que não está claro o que é hoje em dia. Isso falou Tanaka. Como disse a nossa Mishnah também. Rebeleza Mosif, Av Shel Meyash, Veshel Alon, Veshel Dekel, Veshel Haruf, Veshel Shigma. Rabbi Eliezer diz que além da madeira do vinhedo e a madeira da oliveira não servir para o Mizbeach, tem outras árvores também, Meyash, Alon, que é a árvore do carvalho, palmeiras, árvore de alfajobas, e Shigma é um outro tipo de figueira. Então, tem uma discussão entre Tanakama e Rabbi Eliezer. Tanakama diz que somente madeira de vinhedo e de oliveira não serve, outras madeiras sim, e Rabbi Eliezer acrescenta esses outras árvores. Então, Bishlam Alemanda Amar Mishum Dekatri, Beakamifrige. Então, eu entendo qual é a discussão conforme Rav Papa. Rav Papa disse que o motivo que madeira do vinhedo ou da oliveira não serve é por causa dos nós que tem dentro da madeira. Aí eu entendo a discussão. Demar Savar Afalgav de Lokatre Megavai, que Matre Mibarai, Lomaitina. Então a beleza dificulta mais. Que se a madeira tem nós dentro ou na parte de fora, não serve. Por isso ele acrescenta essas outras árvores. O Mar Savar está na cama, discute. Que Matre Lokatre Megavai, Afalgav de Mibarai, Katre, Maitina. E está na cama, discute. Fala que não. Somente se a madeira tem nós na parte de dentro não serve. Então, a madeira do vinhedo e da oliveira que tem nós na parte de dentro não serve. Mas se a madeira tem algum nó na parte de fora, serve. Assim fala Tanaka. E Rebbe Eliezer fala que não. Se a madeira tem nós, na parte de fora, os nós da nervura da madeira, também não serve. Aí eu entendo qual é a discussão. Por isso a beleza acrescenta a palmeira, alfarrobas, etc. Ele manda mais Mishum Eretz Israel. Deker mil leit bem Mishum Yishuv Eretz Israel. Mas se Rav Chaim ben Yaakov tem razão, qual é o motivo de estar na cama? Para a preservação da terra de Israel. Para preservar as uvas e as azeitonas. Também as tâmaras são importantes na terra de Israel. Outro do Shivat Aminim, das sete espécies. Então, por que, conforme Tanakama, podemos usar palmeiras para a fogueira do Beit HaMikdash, conforme Rav Chaim ben Yaakov? Porque não tem aqui um motivo da preservação da terra de Israel. Amar lá, responde Rav Chaim ben Yaakov, Litamech Tehena, Leit Bamishum Yishuv Eretz Israel. Fala, Rav Chaim ben Yaakov. Se essa pergunta tem outra pergunta, sobre a figueira. A figueira era usada, como a gente falou, o costume era também usar figueiras. O figo também é uma das sete espécies da terra de Israel. Então, por que não tem por causa de Yishuv Eretz Israel? Ela mais lá remei, mas Betena delou a vida pera, daí que não me bedelou a vida pera. Fala, Rav Chaim ben Yaakov. Aqui não se trata de uma figueira que produz figos, se trata de uma figueira que não produz. Como a gente vai ver agora, tem espécies de figueiras que não produzem figos. Isso pode ser usado. E também tem palmeiras que não produzem figos. Tâmaras. Não produzem frutos. Essa é a palmeira que pode ser usada, que não tem problema de preservação de terra de Israel, porque de qualquer forma não produz nenhum fruto. Já o vinhedo e a oliveira produzem sempre frutos. Mesmo que seja um pouco, produz. Então por isso disse Tanakama, não use vinhedo e oliveiras para a fogueira do altar. Romica tena de loav da pele, da onde a gente vê que tem figueiras que não produzem frutos. E que de Rahba fala que sim, como disse Rahba, da Marahba. Maite tene rivarta, vexai feleu behavla de tzavta, de sani chalei bizra. Rahba se trata de um outro assunto. O que você faz para conseguir toras de madeira bem fortes para construção? Fala, Rahba, pega uma figueira clara, tem uma espécie de figueira clara. Pega essa madeira, você lixa a madeira bem com fibras de palmeira, enterra essa tora de madeira onde chega a água do mar, deixa a madeira se molhar com a água do mar, depois você pega essa tora de madeira, você seca bem, deixa no sol por um tempo. Então a água vai evaporar e vai continuar dentro da madeira o sal, outras substâncias do mar que fortificam a madeira. Curavda, periloavda. Farahba, essa figueira clara não produz frutos, mas serve para a produção dessas toras de madeira bem fortes para a construção. Betlat brichemineu lomarzekaleu gama. Farahba, se você pega três dessas toras de madeira e coloca numa ponte daquela época, a ponte despencava, de tão denso que era a madeira. De alguma forma, a gente vê daqui que tem figueiras que não produzem frutos. E essas eram as figueiras que eram usadas para fornecer madeira para o altar. Sidir Tamara Hagdola. A Mishnah falou que em cima do altar da Azara tinham duas fogueiras, uma maior e uma menor. A fogueira maior estava para o leste do altar e a fogueira menor perto do sudoeste. Na parte leste da fogueira maior tinha uma janela, ou seja, tinha um espaço sem lenha. Então, Maita, por que esse espaço sem lenha? Ravuna veravhiza hadama. Os sábios discutiram, um deles disse que deixa ter a rua merashevet ba. Um sábio fala para que entre oxigênio, para que acenda o fogo. Vehadamar, o outro sábio, que deixa uma tzitineta alita, me chama. Outro sábio diz que preenchiam esse espaço com gravetos. Então os gravetos pegam fogo mais fácil e dessa forma a fogueira se acendia. Meitir, pergunta. Reva haya baen benakzirim, shumatzitim etalita mishnah. A mishnah falou que entre as toras de madeira tinha um espaço que colocavam lá os gravetos. Então parece que lá colocavam os gravetos, não nesse espaço, nessa janela leste da fogueira. Amalach mekomot mekomotav. Então fala essa opinião. Colocavam os gravetos também entre as toras de madeira E também nessa janela, nesse espaço leste da fogueira, colocavam também gravetos. E o outro sábio diz que não, não preenchiam esse espaço para que entre oxigênio. Então, uma discussão sobre isso. Adran Allah Raul e Havaru Hashem, temos mais um capítulo. Começamos amanhã com a ajuda de Hashem. Pedei Kamar Lema Memoné. Vamos ver o que acontecia depois no Betamigdash, depois de tudo isso que a gente falou, com muito mais. Amém.